eles praticam também lá é o uso coletivo da terra, que é uma característica das comunidades de fundo de pasto, né? O uso coletivo, compartilhado, apesar de pequenas glebas de terra de uso familiar, a grande quantidade de terra, o território em si tem uso compartilhado, isento de cerca, ou quando dispõe da cerca apenas nas extremidades. Então a Somália também faz isso. A diferença é que não há um reconhecimento do Estado para que essas terras possam ser de fato reconhecidas como das comunidades, né? Muitas vezes é tratada como terra devoluta e aí fica vulnerável à entrada de empreendedores, de grandes empreendedores ou até da grilagem, né? Diferente daqui, pelo menos da Bahia, que nós temos uma lei que reconhece, que certifica com uma estrutura, uma secretaria, que certifica essas comunidades e, consequentemente, os seus territórios agrários, né? Como de fato de posse das comunidades, seja através da CEPROME, né, para a questão das comunidades tradicionais de fundo de pasto, seja através das Secretarias de Igualdade Racial da Fundação Palmares para reconhecimento dos territórios quilombolas, ou através da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas para reconhecimento dos territórios indígenas. E aí na Somália não tem essas estruturas, então também é interesse deles conhecer como que o povo se organiza para chegar nesse reconhecimento e nesses instrumentos que melhora a segurança na terra.
Então essas tecnologias sociais podem ser adaptadas à realidade da Somália, né?
Sem dúvida, porque, por exemplo, a cisterna é o carro-chefe e lá é muito recente esse modelo que temos aqui, mas alguns modelos rudimentares, que a água não tem a mesma qualidade, que não tem a mesma eficiência de captação, mas já são presentes ancestralmente na história dos povos. Então, há um início, né, que precisa ser incrementado, melhorado, e essas melhorias podem se dar muito bem inspiradas nas experiências do Brasil. Mas tem também muita coisa que, inclusive, nem pegou por aqui, mas que é discutido, que é sugerido, que é proposto aqui com base em experiências primitivas de lá, não necessariamente da Somália, mas do território, do continente africano, como, por exemplo, né, lá tem muito guiné, saquel, galinha da Angola, cocá, como é que tem vários nomes aqui. E aqui são aves domesticadas, que pode se criar no quintal, inclusive, dentre as aves domesticadas que pode se criar para alimentação ou até geração de renda, a guiné é uma das aves mais apropriada, porque tem a menor dependência de ração. E lá, guiné é tratado como animal silvestre. As pessoas nem costumam comer. Então, talvez tenha potenciais lá que não pegou aqui, assim como lá por conta da cultura, mas que, a depender da sensibilidade do povo, pode se transformar em verdadeiros tesouros, né? Por exemplo, nós também importamos do território africano a ideia de cultivar sorgo em vez de milho. Algumas pessoas praticam isso por ser perene, com isso menos vulnerável à seca, à estiagem do que o milho. E lá também tem muito a presença de sorgo. Então, talvez precisa potencializar, aprender a fazer o estoque dessas forragens ou grãos para utilizar na época da seca, como é o caso da silagem do feno, que eles não conhecem. E aqui as pessoas, né, que criam cabras costumam produzir o estoque, fazer estoque, armazenar a forragem em forma de feno e silagem, que são técnicas de conservação do alimento produzido no período da chuva para ser utilizado na seca e com isso não ter uma intermitência na produção de carne, de leite, sobretudo de caprinos e ovinos. Então são muitas as possibilidades e eles extraíram certamente nesse primeiro contato essas ideias mais básicas, tecnologias sociais mais simples para convivência com o semiárido da Somália.
A gente sabe que o intercâmbio é uma troca, né? Eles estão levando conhecimento aqui do IRPA, que já convive com o semiárido há bastante tempo. E o que é que eles trazem? Vocês também absorvem alguma experiência deles? Ou, por enquanto, eles só estão aqui, a gente só está aqui oferecendo? Como é que está essa troca?
Trazem, antes bem dos somalis vir beber da experiência brasileira, o IRPA já enviou colaboradores há muito tempo, né? Há mais de 2 décadas, o IRPA já enviou colaboradores para a Somália, para a Etiópia, esse ano passado enviou para o Quênia. Então, essa partilha, ela se dá em mão dupla, né? Quando eles vêm, eles também partilham das suas experiências, né? Por exemplo, eles trazem muitos conhecimentos ancestrais, voltado para a cultura da Somália. Eles trazem muitos conhecimentos do ponto de vista da consciência, né, socioambiental, que a gente precisa avançar no Brasil, né? O Brasil vive um problema ambiental, talvez seja a pauta onde a gente menos avançou. E lá, apesar das vulnerabilidades, devido aos grandes empreendimentos e o modelo de desenvolvimento tido como avançado, né, progressista, não chegou com força, então ainda tem muita forma saudável de se viver do ponto de vista de preservar ou conservar a natureza. A sociedade rural da Somália é muito carente ainda, porém, os modelos mais agressivos, como o uso de agrotóxicos, ainda não chegou com força. Então, aí ainda tem uma savana, por mais que castigada pelo superpastoreio, mas ainda não sofreu o impacto do agrotóxico, da irrigação em escala, que muitas vezes com água saloba causa a desertificação, que aqui já avança para quase 20% do território. A transgenia não chegou com força. Então, ainda tem uma forma de se relacionar que respeita mais os limites da natureza e assim inspira, traz força, traz energia de que é possível melhorar social e economicamente sem degradar tanto os bens naturais. Então, a gente busca sempre um equilíbrio, né? Que aspectos é interessante ir para lá e aspectos de lá é interessante a gente ainda cultivar por aqui.
Quero agradecer a presença do André Rocha, coordenador aí de projetos sociais do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IPA, que veio aqui bater um papo com a gente sobre os 6 intercambistas da Somália, que estão aqui para experiências de convivência com o semiárido, desenvolvidas aqui na região. Muito obrigado, viu, André?
Eu que agradeço a vocês e à Rádio Cidade, também aos ouvintes pela oportunidade, e ficamos sempre à disposição para informar os acontecimentos e os anseios. Precisamos continuar contribuindo com a África, nossa terra-mãe, nosso território mais ancestral, e é fonte de inspiração e é genética nossa, né, de tanta gente brasileira que, dos quais nós somos descendentes, né? E temos uma dívida histórica, então assim é uma forma também de contribuir para não para pagar, mas para mitigar, né, o sofrimento de muita gente vulnerabilizada que ainda vive na África, no Brasil também, mas principalmente a África ainda é bastante carente, né, desse processo de conhecimento, troca de conhecimento, acesso às tecnologias sociais de convivência e garantia de direitos básicos da população, sobretudo rural. Obrigado, tenham todos um bom dia.
Tá aí, são 7:52, agora 7:52, esse é o nosso Conexão Cidade, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, é o 74-3611-5533, participe aqui do nosso programa, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os caminhoneiros que iniciam paralisação em portos para pressionar a votação da MP do frete, hein? Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto aqui no nosso Conexão Cidade, também o Ministério Público da Bahia, que está reunindo aí 25 municípios, entre eles Juazeiro, para fortalecer a alfabetização aqui no estado. 7:53, tem participação do ouvinte.
Bom dia a todos.
Bom cuida. Dia, cuida.
O Enio falou aí de novela, misericórdia. Não, ele não fala por mim não, fala por você. Não de hoje gosta de novela não. Eu mesmo não, essa novela só ensina que não presta. Você tá doido. Eu tô assistindo filme, eu gosto de assistir de terror, filme de guerra. O cara derrubando aquele bicho ali que é massa. Deixa eu mandar uma frasezinha romântica aqui para as meninas aqui. Só para a mulher. Ai, olha, na lavoura do meu coração, você é a única praga que eu não passo veneno. Eu tô arrumando com hoje. Cuida. Bom dia, bora pra cima.
Quem é esse aí? Esse aí é o Júnior
Souza.
Ele falou que eu não entendi muita coisa que ele falou, não acabei não entendendo muita coisa.
A frase?
A frase qual foi a frase?
Você é a única praga. Na lavoura do meu coração, você é a única praga que eu não passo veneno.
Isso é pra mulher dele, não, né?
Pra cara, ele é desse jeito com a mulher dele. Assim, na convivência com a mulher dele. Porque a gente.
Mas ele é piadista, né?
Ele é palhaço.
Ele é piadista, viu, gente? Não leva muito a sério, não. Porque ele é zoeira.
Ele é desse jeito.
Agora, pense num cabra tímido também, pessoalmente. Chega aqui e você fala: não, você não é o mesmo Júnior Souza do WhatsApp.
Bota ele no WhatsApp
de volta. Ele no WhatsApp é uma coisa, mas pessoalmente é o meu irmão, é outra.
Mas pessoalmente, com a esposa, ele é isso daqui.
A resenha.
Ele é isso daqui.
Resenha, a mulher não leva a sério. Né? É isso, gente. Porque tem muita gente que fala assim: ai, que absurdo, que não sei o quê. Mas é porque ele é assim, zoeira com a mulher dele. É a forma que eles convivem bem e tá tudo certo, viu? Mas é um cabra super do bem aí, o Júnior Souza. 7h55, né? Porque você sabe, hoje em dia a gente tem que explicar tudo. No mínimo os detalhes, né? Tem que trazer os mínimos detalhes das coisas, porque senão o povo já fica: ai, meu Deus, quer cancelar o cabra. Isso é incancelável, viu, Júnior Souza? 7h55, Leane, vamos pro intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74988184679. Ou siga nosso Instagram, @ Vapor do Vinho.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta
volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:58, agora 7:58, este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Vamos com ele, Caleb Alencar, é isso?
Vamos com o Caleb que vai trazer aí, Petrolina intensifica a recuperação de estradas.
Enio, Lidiane, bom dia, e já de volta aqui no nosso Conexão Cidade. Pois é, vamos falar de coisa boa, cerca de 1.100 quilômetros de estradas que receberam serviço de patrulhamento e também tapa-buracos em Petrolina. E para falar comigo, o secretário de Desenvolvimento Rural do município, Darcílio Almeida. Darcílio, esse benefício que, claro, vai ajudar o escoamento de produções aqui na nossa região, como é que se deu todo esse aparato aí em mais de 1.000 quilômetros aqui no município? Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos que estão aí na escuta do programa. Nós iniciamos aí, Caleb, tivemos, graças a Deus, um período mais extenso de chuvas. Então, no mês de maio, iniciamos de forma mais intensa o patrulhamento das vias do município, tapa-buraco dessas vias também. E para que possamos oferecer aí aos nossos produtores uma melhor qualidade na escoação da produção, mas também a própria estrutura do município, como transporte escolar, ambulância, o deslocamento do próprio produtor rural, que precisa ir de uma comunidade para outra ou vir para a cidade, para que possamos ter uma melhor viabilidade aí nessas estradas. Nós já patrulhamos aí 1.100 quilômetros, é um trabalho de suma importância. O ano passado nós tivemos 2.500 quilômetros de patrulhamento, esse ano a nossa meta são 3.500 quilômetros. Estamos com várias equipes na zona rural, temos equipe no setor de Zacolândia, de Cristália, de Pau-Ferro, de Rajada e no setor ali de Atalho. São várias equipes trabalhando para o mais breve possível possamos conseguir aí entregar uma viabilidade melhor na trafegabilidade das pessoas da nossa zona rural. A gente sabe da importância que tem uma boa estrada para o deslocamento da nossa população e estamos aí com nossas equipes fazendo esse patrulhamento e muito em breve, eu acho que até o final de agosto, para início de setembro, nós estaremos aí com muita estrada feita, com muita estrada patrulhada, até mesmo porque nós fizemos um serviço muito bom, com muita qualidade no ano passado, então muita coisa não precisa ser refeita. Só precisa aí fazer um patrulhamento para que a gente possa aí estar o mais breve possível, dando essa condição melhor para a nossa população da zona rural.
E as comunidades que são beneficiadas também, há um estudo, há um acompanhamento para ver qual comunidade que mais necessita, porque a gente sabe também, né, Darcílio, que existem urgências em algumas das comunidades para esse patrulhamento, o recebimento desse vamos dizer, esse serviço de tapa-buraco também.
Exatamente, mas nós optamos em fazer e dar início esse ano, a partir de maio, das comunidades onde nós não havíamos chegado no ano passado. Então, nós começamos ali pelo setor de Pau-Ferro, começamos pelo setor de Angical de Rajada, vamos Baixa do Tatu, Aranzel, Zacolândia, foram algumas comunidades que nós não fizemos no ano passado, então esse ano, na retomada, nós já retomamos por essas comunidades, porque já tinha um tempo que tinha sido feito esse serviço, então, teoricamente, eles estavam com status mais danificados, precisando fazer esse patrulhamento.
Então, Darcílio, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui dentro do nosso Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM.
Muito obrigado, Caleb, e até uma próxima.
Tá, então, Enio, Lidiane, com vocês aí agora.
São 8:02, para que a gente segue com o nosso Conexão Cidade. Você pode participar aí no 743-611-5533. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito fluindo bem na ponte Presidente Dutra, nos dois sentidos. Você que sai de Petrolina sentido Juazeiro ou Juazeiro sentido Petrolina, há uma movimentação, sim, nesse exato momento. Porém, o trânsito consegue fluir normalmente sem nenhuma intercorrência. Você que circula aí nos dois sentidos, tanto para quem sai como... A gente observa até agora, impressionante isso, quando diminui muito o fluxo de Petrolina, fica muito por igual, né? Antes a gente só via um fluxo bem maior do sentido
chegando
de Petrolina, chegando Juazeiro, e parecia que pouca gente ia para Petrolina, mas hoje você vê que está muito por igual a situação do trânsito, né? A gente observa aí pela Câmara da Prefeitura de Juazeiro. O aplicativo Waze aponta aí um trânsito parado na Raul Alves. Parte da Raul Alves tem trânsito parado nesse exato momento por conta dessa obra aí da
intervenção do SAE.
Do SAE, né? Então você tem ali a Rua São Vicente também com trânsito parado e a Rua 75 também. parte da Princesa Isabel enfrenta aí um trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 5 km por hora, muito por conta daquele semáforo que voltou à ativa da Santa Isabel e que, por conta disso, tirou-se o semáforo das lojas americanas e voltou a funcionar o da Princesa Isabel. Consequentemente, isso interferiu no trânsito da ponte. Então, você não tem mais aquele congestionamento justamente na descida da ponte ali. Diminuiu bastante por conta disso. A Santos Dumont apresenta um trânsito moderado nesse exato momento, com velocidade média de 5 km por hora. A Adolfo Viana, parte da Adolfo Viana, até a Mestre Lula, tem um trânsito moderado, com velocidade média de 18 km por hora. São as informações do trânsito para você, amigo ouvinte, que acompanha a Nova Cidade FM. Em Petrolina, trânsito fluindo bem em qualquer parte da cidade, sem nenhuma intercorrência nesse exato momento.
Pois é, trânsito bem. A gente vai agora para o nosso próximo bate-papo, falar aí sobre o Ministério Público da Bahia, que deu mais um passo, gente, para o combate ao analfabetismo infantil. Houve aí uma formalização com 25 municípios estratégicos, Juazeiro está entre eles, mas quem vai falar sobre esse combate, o que é que vai acontecer a partir de agora, essa iniciativa, conversando com a gente, o promotor de justiça Adriano Marques, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do Ministério Público.
Bom dia, Adriano Marques, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, qual é o principal objetivo desse novo acordo firmado pelo Ministério Público da Bahia com os 25 municípios?
Bom dia, Fernandes. Bom dia a vocês. Um prazer muito grande estar falando com Conexão Cidade. Bom, o objetivo é não deixar cair no esquecimento essa missão, que é enfrentar o analfabetismo no estado da Bahia. Em todos os municípios tem que ter como pauta primordial a necessidade de enfrentar o analfabetismo. Não é possível que em pleno século XXI, né, com tanto acesso à informação, com a conectividade que nós temos hoje, que a gente tenha ainda uma grande maioria de crianças 7 anos no ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental, que não saiba ler, escrever, né, fazer conta, e isso está totalmente em descompasso com a modernidade que nós vivemos atualmente.
Tomotor, e por que esses municípios foram considerados estratégicos para o avanço da alfabetização na Bahia?
Excelente pergunta. Esses 25 somam mais de 45% dos alunos em idade de alfabetização, né? Então, o impacto desses municípios, se cada um cumprir a meta, é de 6% no índice da criança alfabetizada no estado da Bahia, quase 1% no índice nacional. Então, é um impacto muito grande. Se esses 25 municípios alcançarem as metas que eles mesmos estipularam para que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Então, nós criamos uma estratégia a partir de dados no nosso BI, né, sobre alfabetização, em que levantamos, analisamos cada um desses municípios e entendemos que eles são estratégicos aqui no estado da Bahia e também no Brasil, onde nós aqui do Ministério Público do Estado da Bahia coordenamos um GT dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, cujo nome Ler é um Direito, para que esse modelo da Bahia seja replicado em outros estados do Brasil.
Doutor Adriano, como é que o Ministério Público pretende fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos municípios?
Começamos isso na sexta-feira. Encaminhamos para cada promotor de justiça, para cada promotor que atua em todos os municípios baianos, um checklist em que ele vai monitorar a aplicação da política Bahia Alfabetizada mês a mês. A partir de julho, né, até novembro, ele vai monitorar o município para saber se o município está cumprindo com o Pacto Bahia Alfabetizada. Todos os municípios baianos pactuaram no Bahia Alfabetizada e se comprometeram a cumprir metas, a executar medidas com o intuito de alfabetizar todas as crianças na idade certa. Então, nós vamos monitorar, não no sentido de fiscalizar ou apontar o dedo, isso é muito importante pontuar, que né? Mas é no sentido de se colocar ao lado do município, para que o Estado da Bahia consiga sair desse quadro que ainda não é positivo, apesar de sermos o Estado que mais cresceu no índice da criança alfabetizada.
E na prática, para que as pessoas entendam, promotor, o que muda para as redes municipais de ensino após a assinatura desse acordo?
A assinatura desse acordo já tem um impacto psicológico, né? Porque quando vocês ajudam a divulgar esse pacto, quando vocês ajudam a divulgar o trabalho do Ministério Público, os municípios já se antenam e se colocam à disposição, porque é um tema que ninguém se opõe, ninguém cria barreiras ou dificuldades. Sim. Ao contrário, todos se dão as mãos, porque nós queremos ver, né, o nosso município alfabetizado, as nossas crianças sabendo ler e escrever. Então, só o fato, né, de divulgar essa notícia já movimenta todas as secretarias de educação no sentido de se colocar na mesma página, né, para que ofereça à população o melhor serviço dentro das escolas. Então, isso já é um impacto muito positivo. O segundo é que cada promotor de justiça vai também entrar nesse circuito, né, para questionar o seu prefeito, o secretário ou a secretária de educação, para saber qual é o problema, porque eles não conseguem seguir a estratégia, porque eles não conseguem monitorar quais os alunos estão aprendendo a ler, quais os alunos que não estão aprendendo a ler, o que é que está faltando para esse aluno, é um reforço, talvez seja uma professora alfabetizadora mais próxima. Então, a gente vai entender a dinâmica do município, quais são os gargalos, quais são as dificuldades, para que a gente possa, né, dentro daquele problema, encontrar a solução.
Então, vocês ajudam aí no buscar, né? Porque quais são esses desafios enfrentados hoje para garantir a alfabetização na idade certa, doutor?
Olha, temos uma quantidade ainda muito grande de evasão escolar e a gente precisa diminuir isso. Se a gente conseguir diminuir a evasão em cada um desses 25 municípios, a gente consegue ter um impacto muito maior dentro do índice da criança alfabetizada na Bahia. A gente sai de 6% para 20%. Então, esse é um aspecto que a gente vai ter que enfrentar em algum momento, fazer a busca ativa escolar de uma forma muito mais efetiva, né? E o segundo ponto é o monitoramento, é que as secretarias de educação dos municípios, eles tenham um fluxo para a alfabetização, que eles tenham um monitoramento contínuo, que todos os professores sejam formados para alfabetizar, que eles saibam alfabetizar, né? Então, é a gente não deixar nunca, né, de ter esse fluxo, de dar atenção a esse monitoramento. Isso é o mais importante, que as secretarias dos municípios se organizem para alfabetizar os alunos.
Você falou aí que vai ser encaminhado para os promotores dos municípios um checklist, né? Vou chamar assim. Esse checklist, ele terá que função? E como é que o promotor vai poder acompanhar, no caso, as políticas educacionais que foram discutidas e assinadas nesse acordo, Adriano?
Todos os pontos desse acordo estão nesse checklist. Então, encaminhamos na sexta-feira mesmo esse e-mail circular para todos os promotores de educação do Estado da Bahia. E esse checklist, ele vai ser encaminhado junto com ofícios mensais. Então, agora no mês de julho, né, vai ser encaminhado para cada Secretaria de Educação um ofício perguntando para a Secretaria de Educação: vocês cumpriram essa meta? Vocês executaram esse monitoramento? Vocês aplicaram os cadernos de alfabetização do Bahia Alfabetizada? E a resposta é muito simples: sim, não, ou não se aplica, ou em andamento, né? Então, a gente vai, quando o promotor tiver a devolutiva desse ofício, ele vai perceber ali quais os pontos que o município não cumpriu e vai entrar em contato com o secretário de Educação e perguntar por que isso não foi cumprido, o que vocês estão precisando de ajuda, né? E aí nós vamos chamar os nossos parceiros, que são as universidades públicas, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a Undime, a UNCME, enfim, nós vamos sentar e vamos ver como podemos ajudar esse município a solucionar esse problema específico. É essa a ideia, não tem nenhuma complexidade, né, no sentido mesmo de monitorar, de auxiliar a suprir as dificuldades para que aqueles alunos sejam alfabetizados na idade certa. Então, cada município já tem esse fluxo, a gente só vai estar mais próximo no sentido de não deixar o município sozinho para resolver o problema, né? Identificar esse problema, verificar por que essas metas não conseguem ser cumpridas e apontar soluções. É isso que o promotor, é essa a missão do promotor. Né? Obviamente que aquela secretaria municipal que se omitir na sua obrigação de cumprir a sua meta, de exercer o seu fluxo, de executar o seu fluxo, de alfabetizar, né, vai ser acompanhada mais de perto por todos os nossos parceiros, não só pelo Ministério Público, no sentido de fazer que realmente eles se organizem para cumprir a meta da melhor maneira possível.
Doutor, o acordo prevê ações de recomposição das aprendizagens. Como é que esse processo deve acontecer nas escolas?
O acordo prevê a recomposição de aprendizagem. E é importante dizer também, e você tocou num ponto que a gente precisa já deixar claro, que apesar desse projeto MP contra o analfabetismo estar com foco agora na alfabetização na idade certa, ele não deixa, né, de pensar também na educação de jovens e adultos. Isso está na pauta também, né? Nós precisamos, porque a gente entende o analfabetismo como um sistema que não tem início nem fim, né? Porque as famílias que não foram alfabetizadas na idade certa lá atrás, elas acabam não dando tanta importância à alfabetização dos seus filhos, das gerações futuras. Né? Então, a gente precisa acabar com esse ciclo de analfabetismo. E a gente tem que pensar em acabar o analfabetismo tanto nos jovens e nos adultos, quanto nas crianças na idade certa. Né? Então, a gente tem que fechar todas as pontas para que essa política dê certo e que a gente consiga ter efetividade. Então, a recomposição de aprendizagem, ela está também no bojo do nosso acordo, no sentido de não deixar ninguém para trás. Obviamente que a prova que forma o índice da criança alfabetizada engloba aquelas crianças no segundo ano do ensino fundamental até os 7 anos de idade. Mas aquelas crianças que no ano passado, no ano retrasado, não foram alfabetizadas, elas têm que ser monitoradas para que a gente evite esse ciclo de analfabetismo e que a gente tenha, como temos hoje, a Bahia como líder de matrículas na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos.
E aí a gente fala muito de aluno. Agora, o professor também tem que ganhar um bônus extra, né, Adriano? Afinal de contas, a gente tem que pensar aí também na formação continuada dos professores dentro dessa estratégia de alfabetização. Ele tem essa importância também dentro desse acordo?
Tem essa importância. Inclusive, tem o Movimento Bahia pela Alfabetização, que faz parte também, né, dessa força conjunta de muitos entes, muitos organismos no combate ao analfabetismo. É, nesse Bahia pela Educação, Movimento Bahia pela Educação, temos a FIEB como parceiro, e a FIEB já visitou todas as regiões educacionais nesse ano, envolvendo a formação dos professores. Então, isso é importante, né? A gente também tem a iniciativa privada nessa política para formar os nossos professores, para dar os materiais necessários para que eles possam exercer da melhor maneira a sua profissão. E estamos pensando também, né, em premiar aquelas escolas e aqueles professores que tiverem um percentual de alfabetização, né, maior no estado da Bahia. Então, assim, são muitas ações que nós pretendemos fazer no sentido de incentivar os professores, de motivar os alunos e as famílias também, porque a alfabetização não se dá só na escola, ela tem que ter uma continuidade dentro de casa, né? E aí a gente envolve também muito de política social, que não é só política educacional.
Promotor, Juazeiro está entre os municípios participantes. Algum diagnóstico específico sobre a realidade da alfabetização aqui no município?
Nós criamos aqui no Ministério Público um boletim de inteligência em que a gente, não só no estado da Bahia, a gente consegue monitorar todos os municípios do Brasil. Então, esse painel que nós criamos aqui no Ministério Público do Estado da Bahia, ele vai ser utilizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente colocou nesse BI todas as informações de todos os municípios brasileiros. Eu estou abrindo agora aqui esse BI e vejo o resultado de Juazeiro em 2023, 2024 e 2025. Em 2023, Juazeiro tinha 31% de suas crianças alfabetizadas. Teve uma queda em 2024 e foi para 29,3%. Só que em 2025 o Juazeiro segurou a nossa mão, né? E junto com o Bahia Alfabetizada e o MP contra o analfabetismo, eles tiveram um acréscimo muito interessante de quase 20%, mais de 20%, 21%, e chegaram a 50% das crianças alfabetizadas na idade certa. Nós pretendemos, no ano de 2027, chegar ao índice de 61%, mas digo para vocês que com esse pacto, a nossa expectativa é que esses municípios alcancem metas muito mais desafiadoras, no sentido de bater aí 75% das crianças alfabetizadas em 2027.
É porque quando a gente ouve os dados aí, os números, quando o senhor fala em porcentagem, é muito abaixo, né? 50%. E olha que teve um crescimento. 50%, a gente fica observando assim, a educação no país está realmente difícil, viu, doutor?
Mas eu vou te falar, não adianta a gente ficar olhando muito para o retrovisor, senão a gente bate o carro. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter soluções para os problemas, e é muito isso que o Ministério Público vem apresentar. A gente já passou da época de ficar só apontando os erros e remoendo problemas. A gente quer apresentar soluções, a gente quer criar políticas públicas junto com os municípios e alcançar os resultados que a Bahia merece, que Juazeiro merece, que nossas crianças merecem, entendeu? E eu acho que a gente vai alcançar isso com esse pacto, a gente vai alcançar isso não só aqui na Bahia, mas no Brasil inteiro, porque a Bahia reflete uma realidade que é uma realidade brasileira. A gente tem um estado referente, que é o estado do Ceará, que tem características muito semelhantes à Bahia. E Ceará consegue ter um índice da criança alfabetizada acima de 80%. Então, se eles conseguiram, a gente pode também, acredito nisso. E estamos lutando, trabalhando firme para que nossas crianças todas sejam alfabetizadas na idade certa.
E é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque parece coisa antiga, mas o projeto, eu estou vendo aqui, o Ministério Público contra o analfabetismo, ele começou apenas agora, em 2025, né? Doutor Adriano, e a gente já consegue perceber alguns avanços, correto isso?
Correto. Na verdade, o projeto funcionava sem nome, todo o trabalho do Ministério Público já estava sendo executado já no final de 2025, mas ainda não tinha o nome do projeto. Quando a gente cria o painel BI com essas informações, a gente resolve transformar essas ações em projeto. E aí vem o nome MP contra o analfabetismo, e o Conselho Nacional do Ministério Público traz isso para replicar em outros estados. Então, a gente criamos esse projeto a partir das ações já efetivadas com o surgimento do Bahia Alfabetizada e o pacto de todos os municípios dentro do Bahia Alfabetizada. O que eu posso dizer para vocês é que não se consegue resolver esses problemas históricos sem a união de todos os entes. Então, o Estado tem que se unir aos municípios, as universidades têm que se unir aos municípios e às escolas municipais, o Ministério Público tem que dar as mãos à iniciativa privada, aos gestores, todo mundo tem que ter como objeto superar esses desafios e alfabetizar as crianças e os jovens e adultos que ainda não foram alfabetizados. Se a gente não fizer isso numa comunhão de forças, numa união de forças, não vai dar certo. E eu acho que é o grande diferencial do estado da Bahia em relação aos outros estados, é essa união de força, é esse pacto que foi assinado sexta-feira, que nos anima muito e nos dá esperança de que a Bahia vai estar em outro cenário a partir do ano que vem.
Quero agradecer ao promotor de justiça Adriano Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, batendo esse papo aqui com a gente, falando desse pacto, né, pela educação. Muito obrigado, viu, doutor?
Eu que agradeço a todos vocês pelo carinho, pela atenção e por estar divulgando aí esse projeto que é muito caro para todos nós.
São 8 horas 23 minutos, agora 8h23. Hoje é Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH. Celebrado em 13 de julho, chama atenção para um desafio que acompanha a maior divulgação sobre o transtorno: o crescimento de diagnósticos feitos sem avaliação clínica adequada e uso incorreto de medicamentos, viu, gente? Considerado aí um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais comuns na infância, o TDAH atinge entre 5 a 8% da população mundial, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. E a condição é caracterizada por sintomas persistentes de desatenção, impulsividade e hiperatividade que podem afetar o desempenho escolar, a convivência social e o desenvolvimento emocional quando não há acompanhamento adequado. Para o neuropediatra Flávio Santana, ampliar o acesso à informação é fundamental, mas é preciso evitar interpretações equivocadas, principalmente nas redes sociais. É isso. As pessoas levam muito tudo na brincadeira e tem muita gente na rede social que, eu tenho TDAH, eu sou TDAH, não sei o quê. E, na verdade, não é. Eu vi até um médico falando sobre isso, dizendo o seguinte, que está tendo muito falso diagnóstico de TDAH, porque você falou, rapaz, antigamente uma pessoa que é distraída e tal, o cara já fala que é TDAH, e não é. O médico disse, não tem nada a ver.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
É, o cara é distraído, o cara não sei o quê, desatencioso, ou o cara... Qualquer situação que possa parecer que a pessoa tem o TDAH, isso não significa que a pessoa tenha. Como diz aí a Associação Brasileira, né? É entre 5 a 8% da população mundial, mas o que eu... O que tem de gente dizendo que hoje tem TDAH, meu irmão, não está no gibi, viu? Né? Então, hoje existe muito mais informações sobre TDAH, o que ajuda muitas famílias a procurarem atendimento. Ao mesmo tempo, se observa um aumento de desinformação. Nem toda criança agitada, inquieta ou desatenta tem TDAH, gente. O diagnóstico exige uma avaliação clínica detalhada e não pode ser baseado apenas em comportamento isolado ou em testes rápidos. Segundo o especialista, o diagnóstico é feito exclusivamente por meio de avaliação clínica, levando em conta o histórico do paciente, entrevistas com familiares, informações da escola e critérios reconhecidos internacionalmente. Ok? Então, hoje é celebrado o dia aí, 13 de julho, Dia Mundial de Conscientização sobre Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. E, se realmente a pessoa foi identificada com o TDAH, merece toda a atenção e todo o respeito. São 8 horas 26 minutos, agora 8h26. Tem participação do ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Caleb, bom dia, Leandro Nene, bom dia, Lidiane, bom dia, Medeiro, bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
Desde já, pedir a Deus que dê uma semana abençoada a nós todos. Você estava falando sobre a novela, a única novela que eu assisti foi aquela de Roque Santeiro.
Aí, ó.
E a parte que eu gostava mais é a parte que passava Cláudia Raia.
Uau!
Aquele tempo aquela mulher era bonita, esquerretada.
Por que será?
Se não é bom nem nada.
Nunca novela que eu assisti. Nesse tempo, eu trabalhava na nossa cidade por nome Ituaçu, cidade do agropecuária forte, café. Inclusive, nessa viagem que eu fiz, eu passei até lá.
É, né?
Mas aquela novela foi boa, porque aquela novela foi de... Também foi a única que eu assisti. Valeu.
Valeu, Oswaldão.
Um abraço a todos, toda a correria. Cuida.
Valeu, esse é o Raí.
Você falando sobre essa sinaleira aí da Americana, Medeiro, ficou bom o trânsito, só ficou ruim o pedestre atravessar, viu?
Pedestre
ficou
agora
complicado.
Tem que dar um rolê.
Tem mais sinaleira. Aí, duas vezes lá, ligo alerta, dou sinal para segurar, para quando tem alguma pessoa para atravessar. Mas beleza.
Valeu, Oswaldão, esse é o Oswaldão Rocha, esse é o Raiz que, você vê, eu falei que muitos homens assumiram que assistiam novela só depois de Roque Santeiro, até então ninguém, homem não assistia novela, e o Oswaldão ainda foi, não, mas essa foi a única novela que eu assisti, Não assisti mais nenhuma. Só Rock Santeiro. E a parte que eu mais gostava era a parte de Cláudia Raia. Não é bobo nem nada, Oswaldo Rocha. Né, Oswaldão? E não tinha nada, rapaz. É isso. Aí pega uma cena, se você tem dúvidas, vai lá no YouTube, sei lá onde, no Play. Veja uma cena dessa novela e foi lá na parte do brega pra você ver o que que tinha. Nada. Rapaz, pense num lugar. Era um bar de diversão. Era só o que dança. Era um tipo um teatro. Um teatro. Três mulheres dançando. Só isso. E isso foi uma confusão. O que tinha de mulher que brigava com o marido? Tá assistindo essa novela por quê? Porque tem muita mulher que não gostava que o marido assistisse, não, sabia? Essa novela.
Ah, por causa sim, do Cláudia.
Por que você tá assistindo agora essa novela? A mulher toda vestida, rapaz. Cláudia Raia, naquela época, vestia roupa comprida. Hã? Você já viu? Já? É calça leg,
é,
né?
É calça de leg.
Leg, calça leg, rapaz. Calça leg, a mulher bem vestida, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai. Se fosse nos tempos de hoje, né? 1985, tem tanto tempo isso. São quantos anos já?
40.
Já?
É.
Rapaz, eu tô ficando velho, viu?
Foi no ano que eu nasci.
40 anos. Você tem 40 anos, né?
40 anos.
Você não tá velha, não, mas não. Eu tô ficando velho. Mas você chegou a assistir essa novela no Play?
Não, isso.
Você quando assistiu repensou... a novela toda?
Sim, Fox
Santana. A novela não prestou no final. O final foi uma porcaria. Todo mundo criticou a novela. Porque no final. Eu vou dar spoiler porque a novela já batida. Já
foi,
passou
já foi, vai.
E como é? Vale a pena? Tá?
Esse, vale.
Diz que na época vezes. Eles gravaram as duas ou três, os três finais. Escolheram o pior final, que era o cara se picar, né? O Rock se picava e ninguém soube que ele passou por lá. Então, assim, continua. Quer dizer. De certa forma, é o que acontece com nós, brasileiros, somos enganados sempre. No final das contas, você sempre é um enganado, sempre vai ser iludido, vai pensar uma coisa e é outra. É basicamente isso. O Rock Santeiro passa pela cidade, mas vai embora e o povo continua adorando o tal do Rock, porque senão ia quebrar a cidade, né? Com as bugigangas da igreja que se vendia de Rock... Ia quebrar todo mundo. É, aí,
todo mundo era beneficiado pela morte
do tal do Rock Santeiro. E aí ele vai embora, sai da cidade, não é revelado realmente que ele esteve na cidade, só poucas pessoas ficaram sabendo, que fosse o Zio Malta, a Viúva Porcina e tal. Né? O padre também ficou sabendo, mas você vê. Todo
só
mundo
as pessoas engana... que lucravam.
É, só as pessoas que lucravam com aquilo ali. E no final das contas, Rock se pica. E não dá nada para ninguém e a história continua mesmo, o povo enganado como sempre foi. Esse é o resumo de nós, infelizmente, brasileiros. 8h31, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Jussinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
O Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Nova Cidade!
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetada e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8:35, agora 8:35, o trânsito já começa a fluir um pouco melhor ali na Raul Alves, porém, uma parte da Raul Alves tá com o trânsito parado, hein, gente? Depois que você passa ali a Princesa Isabel, depois o G. Barbosa, aí você vai pegar um trânsito parado na Raul Alves, tá? E se estende aí por praticamente até a Coelba, né? O ponto aí da Raul Alves, que o trânsito tá bem complicado nesse exato momento. Você tem a Rua São Vicente, que dá acesso aí a Raul Alves e também a 75, trânsito parado nessas duas ruas, tá? Tá difícil hoje aí para quem tá passando nessa área da Raul Alves. Porém, a Santos Dumont, trânsito fluindo muito bem. Você também não tem nenhum problema agora na Adolfo Viana, tá tudo tranquilo. 8:35, Lidiane.
Isso aí, a gente volta agora com a informação que a gente falou mais cedo, né? Uma notícia sobre o secretário municipal de finanças de Casa Nova, o Leandro Maia Souza, ele que morreu na madrugada do último sábado, após um grave acidente de trânsito lá na BR-235, gente, no trecho que liga aí Casa Nova e Petrolina. Segundo informações iniciais, o carro conduzido por Leandro colidiu de frente com um caminhão. Ele morreu na hora, no local. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, e a Prefeitura de Casa Nova divulgou nota de pesar, destacando a dedicação do secretário ao serviço público. O prefeito Anísio Viana lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Até o momento não foram divulgadas aí o sepultamento, mas como foi sábado, já deve ter acontecido, tá? Como foi lá em Casa Nova, não teve essa divulgação aqui pra gente.
São 8:36 e os bandidos estão fazendo a festa lá no Rio de Janeiro, viu? Pelo menos 3 ônibus foram tomados por criminosos para fazer barricadas no complexo da Pedreira em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. No fim da madrugada, o 41º Batalhão de Polícia Militar de Irajá iniciou a operação para reprimir a ação de traficantes envolvidos em roubos de carros e de cargas na comunidade. Equipes também buscavam remover barricadas previamente instaladas pelo 3º Comando Puro TCP. Em retaliação, na estrada de Botafogo, bandidos invadiram um coletivo na linha 778 Pavuna Cascadura e outro 920 da Pavuna Bom Sucesso e mandaram atravessar os veículos na pista e levar as chaves. Na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., o ônibus foi tomado, o da linha SVB 665 Pavuna Sais Penha. Esse veículo já foi retirado. Em ruas transversais, grupos ainda atearam fogo e entulho. Rapaz, essa é a situação. É isso que eu falo. Aí depois vocês reclamam que os Estados Unidos classificam esse bando de bandido ruim de terrorista. E o que eles estão promovendo no Rio de Janeiro, que promovem em Salvador e que promovem no mundo de lugar é o quê? Me diga aí. Um cabra, os cabras que pegam um cara, colocam num pneu, põe fogo, isso é o quê pra você? Isso é... É pra mim um filme de terror.
O mínimo, né?
Terrorismo.
Eu vejo como terrorista. Ou não, ou tô errado. Porque assim, então, seja sincero. Arranca a unha das pessoas. Põe fogo no corpo do cara. Corta em pedaços o corpo. Rapaz, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pra mim isso é terrorismo, ou não é? Ou tô enganado?
É complicado. Ó, tem a participação aqui da nossa ouvinte, a Tiara. Tá lá na Pedra do Lorde. Tiara, minha querida, um cheiro pra você. Tem tempo que a gente não se vê, viu? Bom dia, minha amiga Lidiane. Quero fazer um alerta para todos os motoristas que estão enfrentando aquele caos no trânsito de Juazeiro. E ela fala: os agentes de trânsito, desde a mudança com a abertura daquela rotatória, não fazem nenhum tipo de orientação. Estão apenas no local. Nenhuma ação educativa ou mesmo sinalização para evitar acidentes. É uma melhor orientação nas ruas no entorno. E, para completar, agora, sempre que tem um agente de trânsito paradinha, multando todos os carros que passam pela mão da esquerda, que vem no sentido da rua G. Barbosa. Um absurdo, uma multa em torno de R$ 1.400. Quero alertar a todos a necessidade de mudança na sinalização para ordenamento do trânsito e esse absurdo de não fazer uma ação educativa e punir com multa no valor exorbitante. Que é um relato da Tiara.
Ouvinte, Tiara.
Isso.
É, a gente até falou semana passada aqui com o Paulo Lima sobre isso, né? Mas ele ressaltou mais as vantagens de não ter o trânsito na ponte, que é válido.
Claro.
É válido, porém, como ele disse, não é da prefeitura a obra, então, e a obra não está finalizada ali embaixo da rotatória.
Não.
Então a sinalização também fica por parte do DENIT. O DENIT não fez. Me parece que a prefeitura vai fazer a pintar, né, as vias ali e tal. Agora, o papel da MTT é justamente esse, é de estar atuando ali e de orientar, mas eles ficam realmente parados. Isso em qualquer situação, pode ter trânsito, pode não ter, eles vão ficar parados só olhando. Isso a gente já viu várias vezes. Então, não é nenhuma novidade. Hoje, você que circula por Juazeiro, dá de encontro com um agente de trânsito parado, só observando o que está acontecendo no trânsito. Quando há uma irregularidade, ele vai lá e pum, passa a caneta, que é também o papel dele. São 8 horas e 41 minutos. Mas poderia organizar também, né? Que é outro papel que eles não, infelizmente, essa parte eles não se tocaram ainda, não sei, não pegaram a ideia de que tem que organizar o trânsito, né? Só isso. 8h41, mas eu não preciso estar falando não, porque vocês já sabem, vocês falam aqui. O WhatsApp está inclusive à sua disposição, 743615533. O ouvinte fala aí e realmente a gente coloca, porque precisa estar batendo nessa tecla, sempre, né? Eu acho que essa orientação tem que ser passada do comando para eles aí, para o pessoal da MTT, para que eles realmente façam o papel deles, que é orientar no trânsito, não só multar. Multar faz parte também. O cara cometeu uma infração, tem que levar o corretivo. Porém, a parte da organização da coisa. Ninguém vai fazer nada? Essa orientação não foi passada? É passada? E por que eles não fazem isso? Quem é que fiscaliza? São essas coisas, são várias perguntas que a gente tem sobre a questão da atuação dos agentes de trânsito de Juazeiro. Mas vai ter gente que vai falar, mas em Petrolina também é assim. Eu não estou em Petrolina, eu estou falando de Juazeiro agora. Petrolina é um outro problema.
E se lá tiver, também tem que falar também.
É um outro problema e lá, e a gente não está falando de lá agora, a gente está falando de Juazeiro. Porque sempre tem sempre alguém falando, não, mas em Petrolina, tal também tem, não sei o quê. Mas é isso. Então, assim, se está errado também, a gente tem que chamar atenção. Porém, por que a gente tem que chamar atenção? Porque a gente paga imposto, gente. Eles trabalham para a gente, é o contrário. Não estão fazendo favor para ninguém. Nem agente de trânsito, nem diretor, nada. Então, todos são funcionários públicos, trabalham para o povo. A gente tem que entender isso, entendeu? São funcionários do povo, trabalham para você, porque você paga imposto para manter esses caras aí trabalhando. Simples assim. 8h43. O Brasil precisa se conscientizar dessas coisas.
Precisa, e com urgência, né?
Para poder cobrar com mais, sabe? Porque, pô, você paga quanto imposto
medo,
desse,
né?
desse país e você vê a coisa funcionar tão devagar, tão ruim. Porque a gente é massacrado por impostos, gente.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Fabiano Leite, colocou: bom dia, ótima semana para todos.
Fala,
estou
Fabiano.
Na audiência. Os agentes de trânsito de Juazeiro estão desse jeito o tempo todo. É, trocou 6 por meia dúzia o comando da AMTT.
8h40.